Continuando sobre o conceito de Pardes, estávamos vendo sobre Remes e Gematria, valores numéricos. Eu espero que quem não curte tanto matemática não está pesando demais isso. Tem um versículo no Tehilim, Salmos, onde esse versículo diz, no capítulo 119, Lemishpatecha amedu hayom, para sua justiça, para o seu julgamento, se levantaram hoje, ki hakol avadecha, pois todos são seus servos. Esse é o versículo dos Salmos. Agora eu pergunto para você, esse versículo dos Salmos, sobre qual dia do ano está falando? Está falando de algum momento. Qual é o momento que lemishpatecha amdu hayom, que hoje, é um dia específico, as pessoas se levantaram para o seu julgamento. Que hakol avadecha, porque todo mundo é seu servo, todo mundo é seu súdito. A qual dia estamos nos referindo aqui? Certo? Resposta óbvia. Rosh Hashanah. Qual dia que nós somos julgados? Rosh Hashanah. No Rosh Hashanah nós levantamos para sermos julgados. Nesse dia, Hayom, nesse dia, por quê? Porque todos nós somos súditos de Hashem. E aqui tem algo muito incrível. Nós estamos falando de um versículo inteiro da Torá, dos 24 livros. Se você fizer a soma das letras deste versículo, vai dar 861. Qual é o valor numérico de Rosh Hashanah? 861. É o único versículo de todo o Tanakh que tem esse valor numérico de 861. E é o mesmo valor numérico da palavra, das palavras Rosh Hashanah. Incrível. Quer dizer que por trás do valor numérico desta frase, você tem a qual dia se refere. Aqui nós temos mais um exemplo de Remes, algo que está indicado nas entrelinhas, ou mais especificamente, nos valores numéricos. Tem algo bem interessante, que em alguns casos nós podemos inclusive chegar a conclusões halárricas, graças à Gematria. Não é que você se baseia totalmente na Gematria, no valor numérico, porque isso é Remes, mas de qualquer forma, existem casos onde a Halachá se apoia, como é a linguagem do Talmud, muitas vezes usada, asmachta, é um apoio apenas de uma tradição oral. Vou dar um exemplo. Existe uma mitzvah, que é a mitzvah de Nazir. Estava na Parashá agora, há poucas semanas atrás, logo depois de Shavuot. Nazir é um conceito de uma pessoa que quer ser um Nazir. O que ela deve fazer? Tem várias coisas que ela deve fazer. Primeiro, ela não pode beber vinho, nem comer uvas. Ela não pode se impurificar por mortos. E ela não pode cortar o cabelo. É uma forma da pessoa ficar numa certa introspecção para Hashem. Isso é chamado Nazir. E a pessoa que faz voto de Nazir, quer dizer, ele se declara Nazir, tem todo o procedimento, depois, quando terminar, tem que trazer uma oferenda no templo. Não é uma coisa simples. De qualquer forma, a pessoa quando se declara Nazir, precisa dizer por quanto tempo ele quer ser Nazir. Ele pode dizer que ele vai ser Nazir por 50 dias, ele pode dizer que ele vai ser Nazir por 2 anos, por 10 anos. Ele escolhe o tempo que ele quer ser Nazir e ele vai ter que cumprir todas as regras durante todo esse tempo. Sim, se você vai perguntar isso que acontece, se ele justo está num lugar e morreu uma pessoa, a Torá fala sobre isso, tem que trazer uma oferenda, tem que continuar. Tem todos os detalhes como funciona isso lá em Parashat Naso e tem uma Masechet, um tratado talmúdico chamado Tratado de Nazir, que trata todas as regras do Nazir. Agora, uma pessoa pode assumir o Nazirato por qual o tempo mínimo, qual o tempo mínimo que ele deve assumir ser nazir. E tem mais. Se ele declara, eu sou nazir, mas não falou quanto tempo. Então ele vai ter que ser nazir pelo tempo mínimo. Quanto que é esse tempo mínimo? Dizem nossos mestres no Talmud que esse tempo mínimo de ser nazir é de 30 dias. 30 dias. Da onde se aprende isso? Da onde se sabe que é 30 dias? Então o Talmud traz algumas ideias. Uma das ideias que o Talmud traz sobre 30 dias, logicamente que isso é uma tradição oral. Receberam desde Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ensinou o povo que quando você declara nazir, o mínimo é 30 dias. Lembra que falamos na introdução que a Torá escrita não traz todos os mínimos detalhes, a Torá escrita é muito sintética. Todos os demais detalhes foram transmitidos oralmente. Isso foi parado depois no Talmud. Então, já foi transmitido que são 30 dias. Mas diz o Talmud que isso está indicado lá quando a Torá fala sobre nazir. Porque a Torá diz que o nazir, no versículo lá está escrito que ele vai ser nazir. Está escrito Yihye. Yihye. Yihye significa que vai ser. Vai ser um nazir. Agora, a palavra Yihye se escreve Yud, Rei, Yud, Rei. Valor numérico do Yud é 10. Valor numérico do rei é 5. Então, 10, 5, 10, 5. Total, 30. Diz o Talmud que na própria lei, no próprio lugar onde a Torá está falando sobre nazir, e que está dizendo que quando uma pessoa se declara nazir, ele vai ser um nazir. Nesse vai ser, neste será, já está indicado quanto tempo que ele vai ser nazir. O tempo mínimo para ser nazir é de 30 dias. Agora, esse conceito de gemátria é um conceito que é muito utilizado e é muito extrapolado também, usado para muitas coisas. Então, além dele servir de remes para aprender uma série de conceitos, e tem muitas coisas sobre isso, vou dar um outro exemplo interessante sobre isso. Existem vários nomes de Hashem. Cada nome de Hashem representa algo específico, uma manifestação específica de Hashem. Certo? Isso é sabido, conhecido. Então você tem um nome que representa a misericórdia de Hashem, e assim por diante. E existe um nome de Hashem que representa tanto justiça, como também natureza. Afinal de contas, a natureza foi criada por Hashem, e assim como de vez em quando Deus faz milagres, que são coisas que se sobrepõem à natureza em si é uma criação de Hashem. E existe um nome de Hashem que representa isso, que é o nome Elohim. O nome Elohim, nome de Hashem, é o nome que representa a natureza. Se você fizer, então, o valor numérico da palavra Elohim, dá 86. E, obviamente que não com K, né? Nós falamos, não podemos pronunciar o nome de Deus em vão, então nós falamos Elohim. Tem que ser com o rei no lugar do Kuf. O nome de fato de Hashem. Se você faz o valor numérico, dá 86. Dizem nossos mestres que 86 também é o valor numérico da palavra Hateva, a natureza. Isso demonstra o quanto que esse nome está conectado com o conceito de natureza. Agora, o que eu falei antes que isso é usado em muitas coisas. Por exemplo, isso é usado por muitos autores de livros da nossa literatura que querem dar um nome à obra. E existe um conceito de, isso consta nos nossos livros, que existe um conceito de o nome do livro, o nome da obra, ter indicado o nome do autor. Então você pode pegar todos os, não são todos, vai, mas a grande maioria dos livros, o nome do livro tem alguma coisa a ver com o nome do autor. Às vezes está o próprio nome do autor, E às vezes tem um nome que indica alguma coisa do autor. Um dos métodos que se usa para indicar o nome do autor, muitas vezes, é gematria, valor numérico. A pessoa dá um nome para um livro, cujas palavras desse nome, se você fizer a soma dos valores numéricos, dá a mesma soma do nome do autor. Geralmente ele vai escrever isso na introdução, que está indicado o seu nome no título, né, no nome do livro, desta forma. Então isso também é uma coisa que é usada muitas vezes com gematria.